E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Vocês sabem que sempre que eu pergunto, isso é assim, 99,9% das pessoas que eu pergunto, vai lá no meu programa contar a história? Não tenho história. E hoje tem três casos de pessoas que falaram isso pra mim. Ah, tem, não sei. Paola, então...
Eu falei 18 mil vezes.
Não tenho, eu falei, mas vai ter que dar um jeito.
Eu acho que não tem, mas vou dar um jeitinho aqui.
Vai dar. E aí, Suzana Vieira falou que não tem história.
Desde agosto do ano passado. Que eu falei, não posso ir no programa, não, eu não sei que história.
Mas ela me contou uma história de uma época...
Há muito tempo, eu morava lá perto da TV Globo, quando era no Jardim Botânico. Sei. A Rua Pacheco Leão, 43, eu acho.
Mas é uma época de que ainda se tinha dinheiro, né, Suzana?
Ah, tinha dinheiro. Tinha dinheiro porque era o seguinte. Havia uma época aqui no Brasil que a gente tinha uma mania de guardar dólar. Não sei se você é muito novo para isso. Era o tal do dólar, que era super valorizado. Era uma... Pedro é um intelectual, talvez não estivesse nesse mundo que eu estava. Eu era um mundo real.
Mas ele tinha dólar também.
Eu não tinha dólar, por isso eu sei muito bem.
Não, ele pode se disfarçar, mas ele viveu a mesma vida que eu.
Exato.
E nós somos da mesma geração, estamos na Globo há 50 anos. É, então, a gente tinha um pouquinho de dinheiro, comprava dólar. E naquela época, não tinha ninguém, não tinha cofre em casa. Então, tinha que guardar o dólar em casa. Hein? E aí, você... Engraçado, por mais que você procure um lugar para você guardar os dólares, qualquer lugar, se alguém tiver que descobrir... Descobre. Isso é o grande aprendizado que eu fiz da vida. Eu fui para Nova York, levei meu filho. A gente ia para Nova York, não. Um pouquinho de Nova York, o resto tudo é no sul, né? No sul, que chama-se Disneylândia.
Yes.
É 2, 3 dias em Nova York, depois você volta e vai lá para baixo. E eu tinha uns dólares guardados, mas eu não levava todos os dólares. E naquela época, a gente só podia gastar $1.000, tinha uma coisa assim. Eu também não ia gastar $1.000, que eu devia ganhar R$200 aqui. Que naquela época, 40 anos atrás,
imagina.
O salário da gente aqui era baixo.
Ih, ó, fica aí a crítica, fica aí a denúncia. Salários da Globo!
O senhor Raimundo dizia a verdade, salário.
Mas você guardou o dinheiro aonde?
Eu guardei o dinheiro num lugar que eu achei que ninguém ia achar.
Perfeito.
Nem ladrão, nem meu filho, que também... Não, meu filho ficou no Rio. Meu filho era meio adolescente, 17, 18 anos, 16. Fui pra lá e um dia minha empregada fala, dona Suzana, eu tenho uma coisa pra contar pra senhora. Eu vi um rato subindo pela parede de fora e ele se escondeu dentro da máquina de lavar. Eu não sei o que eu faço. Eu digo, você chama o porteiro e vê o que você pode fazer. Bom, aí ela disse, chama o porteiro, procuraram, nada. Dia seguinte, ela falou, dona Suzana, o rato saiu debaixo da máquina, atravessou a cozinha e foi lá pro seu quarto. No meu quarto, tem certeza? Aí, tom... Aí eu falei, pelo amor de Deus, você procura dar um jeito. Ela diz que abriu tudo, tirou tudo, não conseguiu. Passam-se os dias, ela diz que começa a ver o rato saindo da máquina de lavar, indo pro meu quarto, ela viu umas 3 vezes, e trazendo na boca os pedacinhos de papel. Trazia o ratinho passava com um pedacinho de papel na boca, assim, e levava para baixo da máquina. Aí trazia mais um pedacinho de papel e levava. Aí eu falei, em que lugar ele está pegando esses papéis? Aí ela disse assim...
Ah, não é o cartório.
Isso está... lá na Disney.
E ela lá na Disney, na montanha-russa.
Eu na Disney. Bom, eu devia ter $2.000, digamos, em casa. Eu peguei um, eu viajava com 1.000. Na verdade, eu não era de fazer compra, a gente não tinha tanto dinheiro. Aí eu devia ter uns 2.000. Aí ela falou, ela veio do seu quarto. Eu falei, então vocês têm que botar uma equipe para olhar.
Para ficar... Banco Central. De que
muito
cor
bem.
É o papel, né?
Ela dizia assim, era um papelzinho. Eu falei, você não dá para você ver que cor é o papel? Não, mas é um papel verdinho. Quando ela falou verdinho, minha filha deu uma dor de barriga. Menina, não sai do banheiro na Disneylândia. Aí resolvemos chamar o porteiro, então ele subiu. Na terceira vez que o bichinho passou, o mesmo ratinho, cara, olha como ele soube o local de saída de ir e voltar, né? Ele ia e voltava. Aí o rato entrou dentro de uma bota. Eu tinha uma bota de cano longo, porque eu achei que botando no cano longo era mais difícil de alguém enfiar a mão e achar. Eram umas botas tipo chacrete,
sei.
Na minha época, que usava, né? Agora eu não sei se pode ou se é de garota de programa, não sei. tem uma
pode
coisa
ser
que
os
diz,
dois também.
Tem uma coisa que diz que é vulgar usar bota até aqui. Eu tô louca pra comprar uma, gente. Louca pra ser vulgar.
E aí você, mas, enfim, você tinha deixado os dólares
lá? Aí eu tinha deixado os dólares lá. Quando ela abriu o armário, tava assim... Tinha 500 dólares, digamos, picotados em tamanho 00. Tinha 500 dólares picotados em tamanho 1. Eu acho que ela ia picotando aos poucos e levando. E tinha uns ainda que não tinham sido cortados, mas estavam todos fora da bota. E era isso que... Quando a gente foi atrás da máquina ou dentro da máquina, o ninhozinho, cheio de ratinhos bebês, gente.
Que fofo.
Era nascer um berço de ouro, cara.
O rato comeu, o rato roeu a roupa da gente, o rato roeu os seus dólares.
O rato roeu os meus dólares
e fez o ninhozinho,
e ninhozinho dos ratinhos. Aí eu não tive coragem, eu tive que chamar o zoológico para botar eles para fazer um número no circo.
E perdeu, então, perdeu uns dois mil
não,
dólares.
Não, eu perdi
uns
dois mil dólares e perdi também o esconderijo.
Os ratos te deram trabalho.
Que coisa, menina.
Mas se você acha que você tem problema com rato, o Flávio tem problema com um bicho um pouquinho maior.
Cobra.
Gorila.
Ah, não, cadê isso não é um problema.
Tudo bem, Flávio. Isso foi aonde, hein?
Isso foi lá em Ruanda.
Ruanda.
É, nós fizemos aquele passeio do trekking com os gorilas, né? Foi eu, minha família, minha esposa, meus três filhos. Nós fomos fazer o trekking, que é naquele Parque Nacional de Virunga. Uhum. São seis vulcões que tem ali na divisa do Congo e Ruanda. E aí o passeio é, quer dizer... interessante, né? Mas assim, você tem umas instruções no início. E eu tive uma sorte que num dia antes, tinha um casal de inglês que jantou ali com a gente. E aí ele chegou e falou assim: Flávio, olha, eu acho que você deve contratar uns ajudantes. Uns ajudantes para poder te levar e tudo. E eu estou vendo que sua família são cinco pessoas, você contrata um para cada um. Eu falei assim: tá bom, então vamos contratar os ajudantes, porque você recebe ali também uma instrução. Das trilhas. Por exemplo, tem uma trilha mais fácil, uma média, uma mais difícil.
É, porque os gorilas estão no meio da montanha e você não sabe onde é que estão os gorilas. O gorila não está esperando você. O gorila está vivendo a vida dele. E a gente é que vai atrás desse gorila. Então, ele pode estar uma hora dali, ele pode estar seis horas dali. Né?
E aí, começamos na trilha e coisa... Só que ninguém avisou os gorilas que eles tinham que ficar esperando a gente.
Esse que é o negócio.
E aí, a gente andando, subindo o vulcão e eles andando também, porque eles estavam procurando comida. Então, a gente ia subindo e eles continuando andando, a gente subindo, continuando andando, e a mata vai fechando de uma forma e acaba a trilha, entendeu? Você começa praticamente a andar ali em cima do cipó e tudo mais. E chegou uma hora que a gente cansou, a gente não aguentava mais. Minha esposa falou assim: para, não quero ver gorila, vambora, acabou essa história.
Isso, horas já.
Já tinha três horas.
Três horas de
caminhada. Três horas de caminhada.
E ainda tem que voltar às três horas.
É, depois.
Né?
E aí, chegou nessa hora ali, aquela confusão toda, o cara falou: mas os gorilas estão aqui. Aí nós fomos: aonde? Na hora que a gente olhou, tinha 18 gorilas em volta da gente. Nossa. E assim...
E é muito pertinho, né?
Fica bem pertinho. E eles falam assim: olha, se o gorila chegar perto de você... Você fica parado. Porque ele vai passar assim perto de você e não faz nada. Não olha no olho dele.
Eita.
É. E aí,
pede a benção. Benção, gorila. Deixa ele passar.
Só que o que acontece? Você tá ali, naquele meio, todo mundo excitado, e tu tirando foto, aquela coisa toda, você não fica pensando nisso, né? E aí, nós estávamos ali, o gorila veio andando assim, um dos gorilas, e minha filha estava assim, eu estava aqui, minha esposa aqui, minha outra filha aqui, e ela de costas assim, ele veio, passou e pegou ela.
Pegou?
Pegou.
Pegou por onde?
Pegou na perna. Ele pegou na perna e saiu arrastando ela.
Que isso? Mais rápido ou devagarzinho mesmo?
Não, foi muito rápido. Depois a gente observa, por exemplo, eu vi a mãe, uma mãe gorila com um filhotinho, ela pega, joga nas costas, e daí sobe para a árvore. Eu acho que ele queria fazer isso, pegar minha filha, jogar nas costas e subir na árvore com ela. E aí, mas só que aquele negócio, a gente, naquela coisa, tão rápido que você nem vê. E aí ele saiu puxando ela mais de uns 30 metros, ela quebrou a perna.
Meu Deus!
Quebrou a perna.
Que idade ela tinha?
Ela tinha 22 na época. E aí quebrou a perna, e aí...
Gritando de dor? Ah, socorro!
Não, não deu nem tempo de gritar. A sorte nossa foi...
Nossa, que sorte, menino!
Não.
Eu tô pensando na sorte dessa.
Não, a senhora é o seguinte, na hora que aconteceu aquilo, minha esposa já ia pular em cima do guri. Já pensou se ia pular em cima
do guri? Se ela pula no guri,
aí já era confusão total. E aí, quando a gente chegou, ele tirou a calça dela. Tirou, foi, na hora que ele puxou, a perna dela que ficou solta, foi arrastando e saiu a calça.
A perna que ficou solta, parece que ele arrancou a perna.
Não, é porque ele pegou uma e uma ficou solta.
Sei.
Então, na hora que ele foi arrastando, a que ficou solta é que quebrou.
Sei.
Aí, quando a gente chegou assim, a gente achando que ia ver sangue, mas não, porque realmente não atacou. Ele queria, tipo, brincar, né?
Ah, que merda.
Brincadeira.
A gente...
E aí, na hora que eu cheguei assim, ela tava assim, sem a calça, e eu tirei minha blusa, coloquei assim nela, e ela virou e falou assim, pai, nunca mais eu vou usar a calcinha vermelha.
E hoje é mãe de um macaquinho lindo, ela.
Pois é. E aí? Aí nós estamos ali, aquela confusão toda, e aí, para poder descer, aquelas pessoas que eu contratei, os 5, me ajudaram ali.
A carregá-la de volta.
A carregar e a descer a montanha.
O gorila, ele soltou sua filha e foi-se embora, é isso?
Não, ele soltou e ficou olhando assim.
Ele parou. Gostei que ele fez a ponte com
o bifúrio. Fez assim, né? Ficou olhando. Ou seja, ele querendo ver a reação. Ele assustou, né? Com a reação da gente, que a gente gritou, né? E eu... Alguma coisa ele queria fazer ali. Aí nós tivemos que descer todo aquele...
Com a sua filha quebrada.
Ali. Mas a sorte é que tanto a minha filha quanto a minha outra filha, minha esposa, as três são médicas.
Ah!
Então a gente tentou resolver ali mesmo, porque o hospital na região não...
Imagina, o hospital em Ruanda.
Não é muito bom. E no dia seguinte a gente estava indo para a África do Sul. E aí, quando nós chegamos na África do Sul, fomos direto para o hospital. E aí, no caminho, indo para o hotel... Meus meninos falaram assim, aqui a melhor coisa que tem pra fazer é mergulhar com tubarão. Aí minha esposa olhou e falou assim, o quê? Se vocês forem fazer isso, eu tô indo pro aeroporto agora, vocês ficam aí sozinhos. Porque
se o tubarão assim, pega na perna dela é mais chato,
aí,
né?
Aí já não vai dar,
um pouco mais chato. Gente. Mas é muito mágico aquilo ali, né?
É muito bacana, o passeio
não com a tua filha,
é
menos mágico, né?
Ficou com história também,
ficou,
né?
Com história pra contar, não ficou com uma perna, mas ficou com história.
Ficou com as duas pernas.
Deixa eu ver a foto, bota aí. Olha lá, vídeo.
Isso, esse aí é o... Foi aquele gorila ali que pegou ela, tá vendo?
Esse aí?
Esse aí, é.
E aquela é ela de costinhas?
Aquela é ela ali atrás, é ela. Você viu que ela tava um pouco mais pra frente da gente, né?
Esse é o gorila.
É o gorila. Você vê que ele é bem grande, é um gorila.
É muito pertinho, também tirando foto, olha lá.
Aí, todo mundo. E aí foi na hora...
Não!
Foi. Ela chegou muito perto.
Foi na hora que ele pegou a perna dela, tá vendo? Foi aí que ele puxou.
Uau!
Você vê, ela tá até rindo ali.
Ela tá rindo ali.
A gente não imaginou que ia acontecer isso, né?
É, tá... Mal sabe ela que já a calcinha vermelha dela ia aparecer. Que loucura, Flávio. Que medo. Muito bom, obrigado.
Falou,
que bom,
um abraço.
Graças a Deus. É o gorila, minha gente.
Nossa Senhora.
Violento isso.
E quando alguém falar assim, em vez de um guia, leva 5, tu já desconfia. Tu já fala assim, é por quê? Tá falando isso por quê? Me conta a verdade.
É isso, é melhor.
Sabiam que eu ia ter que carregar a menina, ou
perna
como que ia
quebrada,
dar.
Calcinha vermelha, doido isso. Muito doido.
Nossa Senhora.
A Paula correu perigo também. Mas não foi de gorila, não.
Nenhum,
tá até tranquila.
As histórias não oferecem nenhum perigo. A minha história, na verdade, ela não tem um grande ápice, ela é um acontecido de pequenos fatos, muito elegantes.
Manda.
Eu queria muito ir num evento elegante, chique, sabe, desses, uma marca gringa patrocinando. Eu falei, agora é minha chance. Vou, claro que eu vou. E assim, é trabalho, mas não é. Falei assim, por que você aceitou isso? Eu aceitei porque... Eu queria ir também, era bacana estar nesse lugar, então aceitei. Tinha algumas regras para ir. Uma das regras era usar o look da marca. Era num hotel chiquérrimo aqui no Rio de Janeiro também. Então, eu aceitei e tinha um stylist na época que estava organizando, porque a roupa ia chegar de fora, toda uma coisa.
Ah, era um negócio, não era? Era você assim. Não ia na loja ali provar?
Não,
uma...
não, de jeito nenhum.
Era outro esquema.
Eles iam mandar, e como era super... único, então exclusivo, vinha de fora. Então, e eu ligava uma semana, falei assim, a roupa já chegou? Pensa, a roupa já chegou? Não ainda. 3 dias, a roupa já chegou? Não. No dia, eu falei assim,
no dia
a roupa já chegou? Aí falaram assim, agora a roupa chegou. Vieram 3 opções. Três opções. Eu fui provar, já estava meio arrumada na hora de ir pro evento. Você não tem muito o que fazer, né?
Você não tinha visto, você não sabia do que se tratava.
Não tinha, não tinha ideia, mas estava confiando.
Podia ser qualquer coisa.
Tô, tô indo, não... É, exatamente.
O din-din já tinha sido depositado?
É, mais ou menos. Mais ou menos. Isso aí é uma outra história.
Bom, sei lá.
É. Não, não valia, não. O dólar não estava valendo, mas tudo bem. Mas mesmo assim, eu estava ali animada no dia e pagando já, essa, já estava nessa situação de não ter a roupa na mão. Fui provar. A primeira, amor, nada. Nem subiu. A pessoa ficou aqui, eu falei... A segunda não entrava também. E amor, já deu, já tava suando frio já. O suor escorrendo, eu falei, vamos pra terceira, vamos ver o que, que vai dar. Entrou. Parecia um sushi. Porra. Eu fiquei meio amarrada, meio sem respirar, uma saia meio curta.
Mas eles não tinham só as medidas?
Aí é que a gente vai chegar, né? O evento não era chique, não sei o quê. Não existe uma elegância, né? Algumas coisas que a gente tem que... Pelo menos ser gentil com quem vai no seu evento, mas foi isso que veio para mim. Terminei de me arrumar, veio três opções de roupa e uma de sapato. Coloquei a roupa ali amarrada na água do sushi e fui colocar o sapato.
38.
E eu calço 38.
35.
O sapato era 36. Amor, eu entrei e essa foi a pessoa que foi pro evento, chique. Copacabana Palace, que a gente pode falar. É, naquele momento estava sendo muito bacana ir no evento. Então eu fui amarrada, sem respirar.
Sem pisar direito.
E sem pisar. Só dois números a menos é muita coisa, muito. Né? Mas nossa, fui eu, elegante, atravessar o saguão do Copacabana Palace, que não sei quem. Vocês, pelo menos na imagem, devem imaginar, né? O que, que é, né? São salões grandes para você atravessar, era um jantar. Então você tinha o primeiro salão onde você fazia as fotos e lá no fundo, lá na varanda, era o jantar. Então eu tinha um bom caminho para andar.
E você conseguiu ir bem? Você conseguiu ir disfarçando? Você foi meio aquela coisa um pouco...
Não, eu fui. Eu fui você andando, foi leve, pequenininho. Aí todo mundo falou, nossa, tá tudo bem, Paola? Tá, tudo bem. Eu ia cumprimentando todo mundo bem lentamente.
Assim, tá tudo ótimo.
Bem lentamente. Que era para conseguir chegar no lugar de fazer as fotos ainda. Eu tava com uma amiga, a Mariana, que é minha empresária, minha amiga há muitos anos, e Mariana tava comigo, falando assim, pelo amor de Deus, bota um sorriso nessa cara, vamos fazer bonito. Já que a gente veio, vamos fazer bonito, né, Suzana? A gente não,
exatamente,
não vai passar vergonha.
A gente é falsa nessa hora.
Exatamente, porque eu fui até um determinado momento. Vou chegar.
Porque a gente não vai entregar aí.
Até um determinado momento, não me entreguei.
Porque o público também não tem culpa.
Ninguém sabia.
De saber, por isso que eu tô falando.
Eu comecei e fui lá fazer a foto. Suzana sabe o que é. Atravessei o salão me arrastando ali, parei no lugar de fazer a foto. Amor, meu pé já tava latejando, que eu nem sei. E tinha uma... Sabe o que é aquela lâmpada de croica?
Sei.
Que fica assim, que faz uma olheira em você. Suzana sabe, faz uma olheira em você. Então eu parei amarrada, com o pé pequeno, embaixo de uma luz dessa. Eu era um capeta, amor.
Era um sequestro pra gente.
Parecia um passarinho. Eu levantava um pezinho assim pra descansar o outro e levantava a cabeça. Que era pra não
pegar
dar olheira. A pessoa falou, nossa, que moderna, né? Que arrojada.
Arrojada.
Tudo bem, eu tentando chegar no jantar. Ah. Até então, fiz as fotos, passou, ninguém viu nada e o pezinho bombando. Fui me arrastando até o jantar. Sentei. Primeira coisa que eu fiz, tirei o sapato.
Perfeito. Eu já teria tirado a roupa também. Mariana, só de cueca, pelo amor de Deus.
Tirei o sapato e fiquei lá. A Mariana, que estava do meu lado, todo mundo muito elegante, várias colegas nossas. Muito elegantes. A roupa devia estar no tamanho certo delas,
claro,
né, no caso.
Óbvio.
Mas tudo bem. Muito elegantes. A Mariana fala, bota o sapato, a mesa de vidro. Eu falei, não vou botar, o sapato tá doendo, não vou. Pronto, tá que tô sentando, eu vou ficar sem sapato.
É moda.
É o mínimo.
Tem que falar que é moda.
Bom, eu só encaixei o pezinho assim, mas fiquei com ele pra fora.
Tá bom.
Não queria ser deselegante já no início. O fato é que eu fui deselegante anyway, não tem,
isso,
não tem problema. Não tem problema. E eu conversando e tomando champanhe, tá, minha gente?
Ah,
porque
o champanhe
isso...
Sem comer nada.
Sim, por enquanto não tinha dado certo. O champanhe deu muito certo. Eu vou só pra beber.
Isso.
Ó, viva.
Isso.
Já tava de saco cheio daquele jantar, na verdade. De elegante não tinha nada, era um saco. Começa uma pessoa a tocar. Uma pessoa que a gente conhece, uma cantora. A gente chique não tem muito... Essa elegância toda fica meio sem graça, né?
É horrível.
A pessoa tava cantando lá no fundo,
gente muito
assim,
rica, não dança, não ri. É horrível fazer show de humor pra gente rica, que eles riem assim, ó. Humor. horrível. Muito ruim.
A pessoa tocando lá no fundo. Ninguém dava cartaz pro artista,
claro,
que tava.
Era uma cantora.
Nem olhavam pra ela, né?
Aparentemente, só eu conhecia as músicas. Eu não sei por que, Cargas d'Água... Só eu conheci e cantava as músicas todas. Imagina já como é que estava a minha mente.
Você também cantava?
Não.
Quer dizer, você estava jogando e contando.
Não, não.
Pra quê? Se lamentava
no pratinho.
Mas eu podia ter ido por aí.
Aí, Paulo, você não está entendendo.
Eu comecei. Na mesa.
Começou.
Você faria a mesma coisa,
claro,
né?
Claro!
Eu cantava, batia a palma. Eu tava achando... Eu queria animar as pessoas.
Ou você tava bêbada.
Pior é que não, eu queria... Não sei, eu achei
gente,
que tava um pouco desanimado.
Gente, era normal ouvir uma música e você não se
é.
Mexer.
Suzana ali não
Só
era.
Só se você tiver morto.
Suzana, eu era a única pessoa animada. Eu era a única pessoa que cantava, que gesticulava, que acenava pra aquela artista que tava lá. E todo mundo conversando sobre outras coisas. Uma hora também dei no saco. Falei, ó, não quero mais. Não quero mais, isso aqui tá chato demais. Quero me ir embora, essa elegância toda tá me dando saco, eu quero ir embora. Mariana, me dá esse sapato agora, seu, isso. Você não pode trocar, eu falei, posso trocar, me dá esse sapato agora no meio do Copacabana Palace, troquei o sapato, saí linda e fiquei me perguntando, o que, que é elegância, não é não, Porchat?
Não é nada.
Eles foram deselegantes comigo primeiro, não me deram, não me deram a roupa correta, o sapato errado.
E o sapatinho ficou aonde,
Mariana,
outro?
Calça
ah,
quanto,
eu joguei.
Hein? Mariana, calça quanto? Que algo me diz que Mariana foi com o teu sapato apertado, sabia?
Ah, claro! Claro
que foi. Claro Mariana, que foi. Ah,
Mariana que foi deselegante.
É muito ruim evento assim, eu fui no aniversário do Marcos Mion, era um aniversário meio redondo, sei lá se ele fazia 40 anos, o que era. E aí ele fez e chamou pra festa dele o Lulu Santos. Pô, Lulu Santos, imagina, é um acontecimento.
Claro.
E aí era na festa dele, daqui a pouco entrou o Lulu Santos. Só que era evento. Então era o Lulu Santos cantando. O Lulu Santos tem 800 músicas maravilhosas. E o pessoal conversando.
Tá vendo?
Indo do lado. E era eu fiz você. Eu era no primeiro da fila, como uma onda no mar. E aqui, minha galera, onda no mar! E o Lulu Santos olhando pra mim, a gente fez uma conexão. Eu falei, Lulu, tamo junto, porra! Isso é Lulu! E como uma onda no mar, o pessoal nem aí com onda no mar. Daqui a pouco, o Lulu meteu um... Galera, vamos? O que, que tá acontecendo? E eu
tá
já
vendo?
Constrangido, eu já falando, Lulu, não sei também. Eles estão... Era o Marcos Mion, obviamente, dançando, e eu do lado. Mas e aí eu botei um over. Então eu já dançava com a onda no mar, quase Ivete Sangalo aqui, ó, desesperado. Aí chamou o Mion no palco, Mion, vem cantar parabéns. Mion subiu no palco, abraçou o Lulu. E aí o Mion falou assim, pô, Lulu, que sonho ter você aqui. É, a gente ama você, Lulu. Não, a gente não, só você e o Fábio. Porque o pessoal não tá prestando atenção. E eu fiquei constrangido, porque mesmo esse comentário, ninguém prestou atenção.
Tá
então
vendo?
Só ficou constrangido eu. E terminou a cantoria toda, Lulu super profissional, maravilhoso, cantou. Terminou, eu fui lá falar com o Lulu. Cheguei, ele tava puto. E eu cheguei, ele falou assim, complicado, hein? Eu falei, mas eu cantei, eu cantei. Eu cantei. Eu tava. Muito. Fui pra Califórnia, tudo.
Ai, meu Deus.
Como bem disse Bial na abertura, as histórias deles são tristíssimas. É guerra.
Isso que eu tô falando.
É negócio violento. E aí eu falei, Bial, história. Ele falou, tem a do terremoto. É tudo uma tristeza. Aí eu falei, mas tenta trazer alguma coisa. E aí, o Japão teve muitos significados pra você.
De várias maneiras de profissionalmente, pessoalmente. Começa pelo profissional, né?
Vamos fazer o seguinte, começa no próximo bloco. Não sai daqui, a gente já volta com mais Que História É Essa.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Temos mais histórias. Antes de entrar na tragédia do Japão, eu já quero criar um clima de tensão. É quase uma linha direta que vai acontecer aqui hoje. A Bruna tá aqui numa história de intercâmbio, que ela foi fazer intercâmbio inocente, né, não, Bruna?
Super inocente.
Super de boa.
Tudo bem? Tudo bem.
Pra onde foi o intercâmbio?
Estados Unidos.
Boa.
eu tinha um sonho de fazer um intercâmbio e aí eu fui procurar formas de fazer intercâmbio. Eu encontrei um que era o intercâmbio de ser au pair. Pra quem não sabe o que é ser au pair, é você paga pra ser babá nos Estados Unidos.
Ah, tipo...
É isso.
Entendi.
E aí eu fiz isso, fechei com uma agência, aí pra ir pra lá, eu fiz um perfil online. Fiz tudo certinho e a família também, né? Supostamente faz o perfil online. Aí eu vi uma família com uma casona, poucos filhos, um casal muito simpático, fiz uma chamada de vídeo e fechei com eles, tipo um match.
Beleza. Deu match com a família.
Dei match. Fiquei super feliz, era pra ir pra Califórnia. Meu sonho é ir pra Califórnia.
Pronto.
Cantar California Girls e tudo isso. Tava
Garota,
sonhando.
Eu vou pra Califórnia.
É, também. Aí chegou lá nos Estados Unidos, a agência envia a gente pra Nova York pra fazer um treinamento lá em Nova York por uma semana. Tirar certificação pra ser babá americana, tudo certinho.
Tá bom.
Aí fui, fiz várias amizades e aí fizemos um grupo, né, na rede social pra todo mundo que tava lá, se conheceu.
Pra todas as au pair lá.
Todas as au pair, do mundo inteiro. Au pair da Finlândia, Alemanha, Japão,
e
China.
E ser babá lá é diferente da babá aqui. Porque aqui você fala, criança, que merda, senta!
É.
Lá não faz assim. Lá tem que ser, excuse me. Yeah. Tem que ser uma coisinha
e
assim.
E o Malemala falava, how are you?
How are you?
How are you? Yes. Aí agora eu já sei falar melhor. How are you?
Ai, que bonito. É isso que diferencia ela da gente.
Mas aí, beleza. Fui lá pra Califórnia. Algumas au pair que eu fiz amizade também foram pra lá. Trocamos contato, beleza. Cheguei lá no aeroporto de São José, que eu ia ficar perto de São Francisco. Já tava procurando a minha família, né?
Claro.
Achei que ia chegar com aquela cartolina, as criancinhas, né? Cheguei lá, ninguém. Aí eu fiquei procurando, fiquei lá procurando. Aí daqui a pouco eu vejo uma mulher andando, toda bem brava, né? Ah. Aí eu, é a mulher. Aí eu fui, aí eu, oi, I'm Bruna. Aí ela, eu sei quem é você, falando tudo em inglês, eu entendendo mais ou menos. Eu sei quem é você, já tô aqui te esperando há 2 horas, o voo atrasou, tô muito brava com você,
e
vamos
você?
Logo.
Ah,
é. Que coisa.
Aí, chato, né?
E aí,
impressão, às vezes,
aí eu ia chegar, eu cheguei lá, era, eu cheguei com 2 malas, que eu ia ficar 1 ano lá. Aí ela falou, pega suas malas e me segue.
Por isso ela tá brava, ela não queria você 1 ano na casa dela.
Aí eu peguei as minhas malas e ela foi andando pra frente e só falou, follow me. Aí eu fui following
me segue.
Ela. Aí eu fui seguindo com aquelas malas, aí chegou no carro dela, era uma SUV grandona assim. Aí eu coloquei as malas sozinha e aí eu entrei no carro dela. O carro todinho cheio de velcro. Velcro no chão, do lado, no teto, tudo. No painel, velcro.
Ah.
E a carteira dela tinha velcro, celular velcro, era viciada em velcro, tudo colado, assim.
Você bota o velcro assim, né, porque cola, né?
Aí eu entrei naquele carro e eu falei, ok, estou numa cilada. E não tinha como contactar ninguém. Aí eu pensando, o que eu vou fazer? Vou falar que tô com fome pra ela parar numa lanchonete, peço ajuda. Aí na rodovia, né, na Califórnia, eu falei, eu tô com fome, vamos parar numa lanchonete aqui. Aí ela falou, ah, você tá com fome? Vu, virou o carro no acostamento, parou o carro, abriu o porta-malas e voltou com uma lata. Ela, você gosta de feijão? Tô aqui uma lata de feijão. Brasileiro gosta de feijão.
Mas o véu, você só deu, o véu que tapava janelas também?
Ela não. Pesquisou, brasileiro gosta de feijão.
Aí ela me deu aquela lata de feijão. Aí eu falei, ok, como eu vou abrir a lata? Ela falou, não tem um abridor, se vira. Aí eu, ok. Fui com aquela lata o caminho inteiro, orando pra Deus.
Pra abrir o feijão. Não, pra te salvar,
né? Aí, chegando lá na casa dela, não era a casa das fotos, não era. Eram vários predinhos, assim, até 4 andares, super simples. E aí eu falei, ok, não é o local. Beleza, o que eu faço? Saio correndo, grito. Mas não, eu só segui a mulher.
Você foi seguindo.
É.
Mas ela tinha trocou falas com você no carro ou ela foi depois do feijão um pouquinho?
Não, ela não falava nada. Ela era uma mulher super séria.
Sei. Eu tô preocupadíssima, eu só tô feliz que você tá aqui. Eu já tô tensa.
E aí, chegou na casa dela, ela era de escadinha, aí ela foi subindo, aí eu fui conseguir levar só uma mala, né? A menorzinha, as outras ficaram lá embaixo. Aí ela abriu a casa dela, aquele fedor veio.
Fedor? Do quê?
Tudo. Aí chegou, era um apartamento pequenininho e tinha um sofá, assim, eu entrei, um sofá, assim, na minha esquerda, e aqui tinha um lençol que era como se fosse uma cortina.
Lençol.
Aí ela falou, olha, aqui é a sua cama. E esse aqui você abre e fecha, que é pra tirar um pouco de intimidade e privacidade. Aí eu falei...
Gente...
Minha pressão já baixou. Aí eu falei,
ano.
Ok.
Ela com a mala pra um ano.
Aí, beleza. Não tinha criança na casa, era no apartamento, né? Ela super acumuladora, parece aquele seriado de acumuladores.
Sei.
Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ela falou, ah, você pode começar limpando o banheiro. Aí eu, tu jura?
É.
Em português mesmo, porque como que eu ia falar isso em inglês? aí beleza. Aí eu,
não tinha criança?
Não. Era ela. Não tinha o marido, não tinha as crianças. Aí, beleza. Aí eu falei, então, lembra que eu falei? Eu tava com fome. Realmente, nesse momento, eu tava com fome mesmo.
Sei.
Ela falou, olha, eu tenho que trabalhar, eu não tenho Wi-Fi, eu vou numa cafeteria, mas antes de eu sair, você pode ficar com esse comprimido aqui. Abriu aquele armário cheio de coisa, pegou um comprimido e me deu um comprimido vermelho. Aí eu falei, ok. Aí eu coloquei embaixo da língua, igual a gente aprende em filme.
Ah, você não tomou o comprimido?
Não, não.
Pelo amor de Deus.
A mulher virou as costas, eu, puf, comprimido no bolso. Sim. Igual aprendi em filme.
É.
Aí guardei aquele comprimido, aí a mulher pegou e saiu, foi pra tal cafeteria
mas
trabalhar.
Mas não te trancou lá, não?
Eu achei que trancou.
Ah.
Mas aí eu já fiquei olhando ela pela janela, eu vi que ela saiu, esperei uns minutinhos, né? E aí eu fui abrir a porta abriu, ela não me trancou
graças
lá
graças a Deus.
E aí eu peguei e saí correndo, e era um complexo de prédinhos, aí eu fui procurar aquela área administrativa lá, eu falei, help me.
Me ajuda.
E aí eu peguei o Wi-Fi desse lugar, entrei no grupo que eu criei com as au pair, falei, pessoal, socorro, eu preciso de ajuda, alguém me ajuda, tem alguém aqui perto, eu tô em Mountain View aqui, nessa cidade, nesse endereço, alguém me ajuda. Aí a menina que foi comigo pra lá, a Sofia, ela falou, vou te ajudar. Deu 10 minutos, ela tava lá, dei sorte. E aí eu tava muito nervosa. Ela foi, pegou as malas, enfiou no carro, a gente saiu correndo, parecia que tava realmente numa fuga.
É, mas tava mesmo.
E aí ela me levou até a casa dela, né, que ela morava com... Acabou de chegar numa família americana também, que era uma família real.
E era fofinho,
era bonitinho. Fofinho, aquela família americana.
Deu uma inveja, essa tua família é linda. Já olha as crianças.
Que grata.
É, ficou legal.
Pessoas normais. Aí eles foram, me acalmaram, aí a gente ligou pra agência, aí começou todo aquele rolo.
Pra descobrir quem era.
Foi, puxou, foi na polícia, abriu o BO, o rolo.
Ah, você fez mesmo?
Processinho tudo.
Sim.
Porque a agência, ela tem que ir na casa e visitar, mas a agência, pelo jeito, não fez isso.
Deve ter feito e ficou presa lá, já. A mulher deu um comprimidinho pra ela, olha aqui a agência, jogou no porão, nunca mais deu a agência.
E aí, até, aí eu ia ser deportada. E eu tinha acabado de chegar lá, acabou meu sonho.
É.
Aí elas falaram, não, a minha história ficou famosa, tipo, nesse mundinho de au pair lá, e uma moça chamada Joy, que é alegria em inglês, né? Ela viu a minha história, ela falou, não, eu fico com a Bruna aqui na minha casa até ela arrumar outra família, pra ela não ser deportada, coitada, né? Inclusive, a gente investe nisso. Aí eu fui, a Joy foi me buscar, me levou pra casa dela, ela morava numa vinícola da Califórnia.
Uau.
Aí eu fui do lixo pro luxo. Aí chegou naquela vinícola maravilhosa, era uma micro vinícola, ela morava lá, foi de tratorzinho, foi me levando. Aí eu fiquei morando nessa vinícola por quase 3 semanas, até eu achar uma outra família. Aí o final da história é que eu encontrei uma família, eles moram em São Francisco, e aí eles me buscaram lá, e as crianças muito fofas. E aí eu fui pra São Francisco, morei lá 1 ano, agora falo inglês.
Quando você entrou na casa da mulher, que era toda esquisita, que tinha cortina no sofá, você não viu passar um ratinho com dinheirinho na boca? Que às vezes ele pegou os dólares, ó, se mudou. Imagina que perigo! É?
E ela soube o que aconteceu depois?
Ah, é. O que aconteceu com a mulher, não sabemos, né?
Com a bruxa, velho.
Sei o que aconteceu com ela.
Com a bruxa, é?
Presa.
Tá presa.
Não!
Cara, é o seguinte...
Tá presa, bruxa?
A mulher, ela já tinha... Ela já abriu o perfil online em outras agências que bloquearam ela. Porque a agência visitou a casa e ela não deixou, alguma coisa assim. Bloquearam ela. E nessa agência, não fizeram um trabalho direito, deixaram ela ficar online. Essa mulher, ela é argentina.
Ah, sabia!
Ela teve um relacionamento com um americano, morou lá. Tem 2 filhos mesmo, mas como ela é tão maluquinha...
Sei.
O marido dela pegou as crianças não vê ela, fizeram toda a investigação, foi tipo o CSI America.
E prenderam mesmo.
Pegou ela.
Inclusive, pra falar de terremoto agora, depois desse pesadelo, terremoto é pinto.
Foi no Japão, Bial?
Foi no Japão, 1995, teve um terremoto grande em Kobe. Terremoto é sempre uma grande notícia, mas naquela região do Japão tinha um dekasegi, os brasileiros, os descendentes japoneses que voltam para lá. Então era notícia, interessava para a gente, eu voei, morava em Londres na época, voei para Osaka, que tem aquele aeroporto que é numa ilha artificial construída e tal. Peguei trem e chegamos. E a cobertura de um terremoto tem aspectos que é pior do que cobrir guerra.
É mesmo?
Porque, pelo menos assim, eu falei com companheiros, colegas que também tiveram a experiência que eu tive, você volta da guerra muito mexido, muito traumatizado. Mas o terremoto, o meu trauma, durou meses que eu não dormia direito. Acordava no meio da noite assustado, porque é muito básico. É o chão, sabe? Tudo pode acontecer, mas o chão é o chão.
Você pisa.
Não, o chão não é mais o chão. Pode... Não que eu tenha pegado o terremoto principal.
Você foi depois,
mais grave,
que já tinha acontecido.
Que eu fui depois. Mas tem os tremores posteriores. Tem o aftershock, que é tremores... tem um nome técnico para isso, mas são os tremores mais leves que continuam acontecendo durante os dias.
E você sentiu esses tremores leves?
Senti alguns. O mais grave foi... Porque aí eu cheguei, acho que era uma terça-feira, mandei matéria para o Jornal Nacional, na quarta-feira, matéria, quinta, sexta, sábado, e no domingo foi o arremate da cobertura para o Fantástico. E a gente transmitia no meio da rua, um pessoal da agência de notícias montou o caminhão, apontou a antena, 95, não tinha essas facilidades que tem hoje de transmissão, de internet, nada disso. E aí tinha em cima de um container assim, o gravador para eu rodar, a gente falando pelo telefone, vai, volta, ajeita o som e tal, valeu, no que valeu, eu vi o container fazer assim, olhei para uns 50 metros, menos de 100 metros, uma passarela, blum, blum. Inteira, assim. Aí eu peguei, aí a gente saímos andando até pegar um táxi. Me leva pro hotel, né? Take me to the Hilton. Aí dormi a primeira noite bem, comi bem, porque as noites anteriores todas tinham sido muito pesadas, pouquíssimas horas de sono, comida muito difícil, locomoção é muito difícil. Porque
dormir é difícil.
Porque quebra... Dormir é difícil. A gente, eles falam, nos hotéis que você entrava já tudo meio destruído pelo terremoto, mas ainda de pé, dorme, mas deixa a porta aberta.
Como assim?
Porque embaixo da balaustrada da porta é o lugar mais seguro, batente. O lugar mais seguro para no caso de um terremoto.
Uau! Mas essa tensão de acordar e ter que ir pro
batente. É, a gente dormia um pouco, assim. Mas o problema assim, maior durante o dia era a locomoção, porque era eu e o cameraman, o baiano, também conhecido como Tucano, por causa do nariz dele. E, se quiser, eu posso dar o nome dele inteiro, mas deixa para o final, para ele ficar comovido. E não tem, assim... Onde tem carro, está tudo engarrafado, parado. E onde se pode andar, carro não entra. Então, a gente fazia tudo a pé. Distâncias grandes. Equipamento, era eu e ele, assim, tripé, mochila, bateria,
mala. Não é no celularzinho
mala,
de hoje.
Não tinha isso. Não tinha... Acho que a gente nem tinha celular. De 95. Acho que não tinha.
E a Globo pagava super
isso
mal.
Isso é Japão que já tinha. Como sempre, né?
É,
o salário.
É complicado isso.
Bom, aí, no primeiro dia, depois de andar pra caramba, eu falei, cara, tive uma ideia, mano, vamos alugar uma bicicleta. Não precisa não, vamos nessa, tudo bem, a gente aguenta e tal. A gente dormiu, no segundo dia, não, baiano, vamos alugar a bicicleta, tá pesado, tá difícil, não sei o quê. Não.
Tem problema, vamos a pé
mesmo. Vamos nessa. Aí, no terceiro dia, eu falei, não, vamos alugar a bicicleta. Não, vamos alugar a bicicleta. Passamos em frente a uma loja de bicicleta, eu vou comprar uma bicicleta. E a gente muito durão, porque o que é um terremoto? Você conta mortos. Um repórter conta mortos. Vai nos lugares, ouve os relatos, quantos brasileiros morreram aqui, como foi, tudo.
Caramba.
E o repórter tem que ter uma certa frieza, e o câmera e todo mundo, a gente... Vamos lá, né? Pois na hora que eu falei para o baiano, não, eu vou comprar uma bicicleta, ele irrompeu em prantos, começou a chorar, falou, Pedro... Fui uma criança pobre, eu não sei andar de bicicleta.
Tadinho. No meio do
terremoto. Falei que você só tinha história triste pra falar.
É triste e fofa. Ah.
É lírica.
É lírica.
E aí foram a pé.
E aí
você...
eu acho que ele nunca aprendeu a andar de bicicleta. Ele continua sem andar de bicicleta. O nome dele é Luiz Demétrio Furquim.
Beijo pro Luiz.
Eu ia contar desse mesmo terremoto. Meu irmão estava lá trabalhando em teatro lá, meu irmão é ator. Quando deu o desastre de 95, eles estavam no quinto andar e quando deu o terremoto, O hotel tinha 10 andares. Quando deu o terremoto, o prédio entrou 5 andares para baixo.
Ih.
E o 5º andar, que era onde eles estavam dormindo...
Ficou no chão.
Ficou no térreo.
Ah, e eles pode estar uma mão na roda. Sabia? Não precisa, saiu, não precisa nem pegar elevador, coisa boa. Que loucura.
Olha só, e aí eles saíram, correram para o aeroporto, foi o último avião que saiu para o Brasil, foi esse que
eles
voltaram.
Mas eles conseguiram pegar as malas, as coisas todas?
Conseguiram. É, pegaram, assim, eles estavam no mesmo andar, pecataram as coisinhas, as cuequinhas, né, e vieram para o Brasil. Passam-se os anos, tudo é reconstruído no México. Toca o telefone na casa dele.
Peraí, México ou Japão?
Ah, você estava no Japão.
Tá tudo bem. Japão! Terremoto é
tudo na sua coisa! Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe onde está o Japão? É aqui.
O Japão está aqui embaixo.
Tá tudo bem. Mas você não acha que é do mesmo lado que está o México? Houve um problema ali. Naquelas...
Pode ter sido, hein? Pode ter sido.
Claro, foi em 95. Teve no México.
As placas, a placa tectônica.
Eu acho que é
a
placa teutônica. Uhum. Eu só sei que a história termina bem.
Como é que isso? Não, mas
termina
não.
Assim.
Como?
Eles foram embora.
Anos depois, ligaram para casa dele dizendo assim, o senhor, seu servo Augusto Vieira Gonçalves, o senhor pode vir aqui ao México receber os dólares que o senhor deixou no cofre?
Como assim?
Porque eles cavaram tudo, reconstruíram o hotel, acharam o cofre do hotel, os cofres. E olha só que decência. Eles
identificaram o cofre, identificaram o quarto e a pessoa.
Exatamente,
que estava...
mandaram ir buscar. E tinha 2.500 dólares. Esse
todo
número...
roidinho. Todo cheio de.
Querida México!
Viva México!
E devolveram para ele?
Claro, mas ele foi lá buscar e achou. E o passaporte também estava, o passaporte. Que era o que tinha de valor.
Ah, eu não queria nem dinheiro mais desse lugar.
E o dinheiro.
Nem o dólar eu queria mais.
Que doideira.
Não, mas
isso.
Também não acontece.
Eles falam de corrupção na América Latina.
Não, mas ninguém passa 2 terremotos numa vida. Só os japoneses.
Só
digamos.
E os californianos.
É, também.
Também.
Mas para não terminar essas histórias tão assim, o terremoto, a tristeza, tem também história de amor no Japão.
Romance, eu me apaixonei.
Olha aí.
Já imaginava que a minha vida amorosa e conjugal tinha acabado, estava solteiro. Conheci Maria Prata, tive a sorte de conhecer essa mulher incrível. E num rompante romântico, na primeira noite, falei, vamos para o Japão.
A primeira vez que vocês ficaram assim?
Primeira vez que a gente foi jantar fora, assim. Vamos para o Japão. Ela falou, esse cara é completamente louco.
Impulsivo.
Mas ela também foi um pouquinho maluca. Foi. Menos de 2 meses depois, a gente foi. Era aquela coisa. Ou a gente nunca mais se falava, ou a gente se casava.
Ainda mais começar viajando.
Casamos, temos 2 filhas, estamos casados até
mas
hoje.
Mas ele não ficou traumatizado, ele voltou.
Não, ao contrário. Foi para tirar essa impressão do terremoto.
Ela não queria no
falei, vamos fazer uma viagem para um lugar incrível, nas montanhas do Japão, no outono, que é o espetáculo do Koyo. As árvores vão ganhando cores douradas, amarelas, vermelhas.
Cor de laranja.
A televisão transmite ao vivo, que vai chegando o outono. Assim. Outono é o verão...
É setembro, né?
Dezembro para eles.
É, isso aí. Eu fui em outubro.
Isso, setembro, outubro.
Tem o sakura, que é a primavera, a floração das cerejeiras, que é no março, abril, e o koyo. E aí, arrumei um resort lá, um ryokan, né, um hotel típico japonês, no alto da montanha, com águas curativas milagrosas, e a gente pegou um trem incrível.
Romântico.
Romântico demais. Aí pegou trenzão daqueles, Shinkansen, né?
Super trem. Né?
Depois um trenzinho romântico, subindo a montanha, saiu.
Ai, tô preocupadíssima,
pegou um outro
ônibus, achando que vai ter um terremoto.
Aquela coisa romântica. Saiu do ônibus, pegou uma vanzinha assim. E quando a gente chegou no ryokan e abriu a porta, a gente saiu. Desculpa, eu posso ser herege?
Por favor.
Deus peidou.
Como assim?
Tinha um cheiro insuportável. Mas cheirava muito... Era um peido daqueles muito fedidos.
No ar?
Assim, em todo lugar.
Mas foi a Maria? Não.
Aí eu olhei pra Maria, Maria olhou pra mim, tipo, não fui eu? Mas era em todos os lugares e ninguém falava inglês.
Tava acompanhando você.
E aí a Maria... Depois eu fiquei... fiquei sabendo que ela tem essa reação em determinadas circunstâncias, ela teve um ataque de riso, que ela não conseguia parar de rir, e eu tendo que me comunicar com os japoneses, que ninguém falava nem yes, era pior que você quando chegou na Califórnia.
Eu não ia conseguir.
E é aquela situação, gente, tá todo mundo fingindo que isso não tá acontecendo, tá um cheiro horroroso.
Como se tivesse estourado
um cano de esgoto, alguma coisa aconteceu. Vamos entrar no hotel, pode ser que lá dentro seja melhor. Continuava o cheiro, o corredor pro quarto, aquele cheiro. Chegamos no quarto, o cheiro.
Gente.
Até que quando eu fui jantar, eu falei, mas é claro... Estação de águas. Ah. Águas sulfurosas.
Eu ia te falar.
Cheiro de enxofre.
Eram águas vindas do de debaixo da terra.
E aí o romantismo. Ah, então, pelo menos agora a gente vai tomar banho nas águas curativas. Homem aqui, mulher aqui, piscina para homem aqui, piscina para mulher aqui.
Foi bom, não foi lá que vocês fizeram suas filhas.
Super romântico.
Não, certamente que não.
Terrível. Vamos para as perguntas?
Bora.
Vamos saber de vocês. Quero saber a primeira lembrança da vida. Já sabe qual é a sua primeira lembrança da vida?
Aí passa pro outro.
Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um intervalo e no intervalo
tá
você
ótimo,
lembra?
É.
Pode ser? Então no próximo bloco tem a primeira lembrança da vida dos meus convidados. Vamos sair daqui, a gente já volta com mais Que História É Essa?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Suzana Vieira, e chegou o momento das perguntas do programa. Estão mais tranquilo com as perguntas, tá?
Não, não. Né, poxa, não.
A primeira lembrança que vocês têm da vida?
A minha lembrança, não sei se é uma lembrança do momento ou da foto que eu via desde pequenininho. Uhum. Acho que cada vez a memória da gente vai ser mais assim, porque meu, né, hoje em dia tem foto de tudo. Mas é do gosto do sal... no braço do meu pai na praia. É uma foto que eu tô ali chupando o braço dele. E essa foto é bonita e sempre eu sinto esse gosto do sal.
Que lindo.
Ai, que lindo.
É uma lembrança.
Acabou, gente. Então acabou. Boa noite, obrigada. Não tem nada melhor do que isso.
Vou falar pra te deixar bem, então. Vou roubar obrigada. Aqui, que a minha é péssima.
Qual é a sua?
Que bom, é bem mais materialista do que a do Bial.
Não, é...
É mais lúdica.
É fofa, só que não. Sou eu cutucando, não sei por que motivo vem isso na minha cabeça, tá?
Tá.
Mas sou eu, o meu irmão num berço, e eu cutucando ele com cabo de vassoura, eu não sei por quê. eu não sei se eu queria ver o que, que ele tá. Porque era o irmão mais novo, eu sou a mais velha. Tinha o do meio, o mais novo veio depois.
Você olhando por cima, assim?
Não,
por geral...
de baixo. Eu queria ver o que
era. Geral,
o
irmão mais velho
que
quer matar o mais novo, né?
E eu cutucava ele com um pedaço de vassoura, e eu lembro da minha mãe chegar e falar, Mirela, o que você tá fazendo? É isso. As outras imagens, é sempre a gente... disputando Obrigado. Dois homens, imagina, em casa. Era briga, lutinha, bolinho e briga e chinelada voando. Sempre isso.
Suzana.
Bom, a primeira, uma das primeiras, mas a que talvez tenha marcado, eu estudava balé no Teatro Colón, em Buenos Aires. Era criança, tinha 8 anos. E existe um balé que se chama Pedro e o Lobo, Peter and the Wolf. Do Protokievski, E me deram o papel de gato. Escalaram cada um, né? O Peter é o homem, tem um gato, tem um passarinho. Bom, mas me deram o papel de gato. E eu odiei a fantasia. E eu me lembro que eu botava, e a menina que fazia o pássaro, era um maiozinho, e era uma sainha, e a música era... A música era assim.
E a música do gato?
Eu estava com que aparelho, eu acho. Com que instrumento? O último violoncelo. Violão, violino e um violoncelo.
Isso.
Bom, eu vestida toda de cinza até aqui, com aquele bigode. E quando vi as fotos, que a menina do balé era assim, eu tinha uma barriguinha de 8 anos. Que mulher sempre tem barriga, gente. Eu vou avisar vocês.
Todo mundo tem barriga.
Todo mundo tem barriga, né?
Homem também.
Mas homem também, mas eu me lembro disso. E quando eu vi a foto das duas, aquilo ficou para sempre para mim. Que eu queria ter sido um passarinho.
O ódio que tu não foi passarinho.
É, exato.
Vamos lá.
Bonito, bonito.
Foi isso.
Eu nunca mais gostaria.
Aí eu falei uma coisa horrível lá dentro, mas não é verdade.
Por quê?
Eu posso fazer uma coisa de impacto.
Não, eu quero saber o que você nunca fez gostaria.
Eu não participei de uma suruba, por exemplo.
Mas gostaria.
Gostaria.
Bom, então se vale mentir.
Não, porque é verdade isso, mas é... Mas... A gente vê no cinema e a gente vê... E eu já ouvi alguns casais num estado daqui do Brasil... Que isso é mais comum nas altas rodas, né? Também não sei, mas...
Peraí, o que é comum nas altas rodas? A suruba? Eu tô perdido.
É
um pouco.
Isso.
A suruba,
eu já ouvi em lugares que
eu tô andando
eu já
em rodas muito erradas, sabia?
Tá erradíssimo, amor.
É nessa hora que o pessoal ri, dança, canta, sabe? Aquela, né? Pra contar
mas assim, de casais e tudo.
Sei.
Mas eu acho que é uma coisa que eu queria saber...
Você ia se dar bem na suruba, Sandra?
Não, porque... Eu não presto muita atenção. Eu já saio daqui, já vou pra ali, já vou pra ali.
Você ia sassaricar pela suruba.
Eu ia sassaricar, exatamente.
Mas não ia fazer nada.
Mas eu não sei como é que seria.
Ah, vamos marcar isso, Zé. Que isso? A gente vai acontecer. A Rede Globo tá cheia de putaria.
Eu não sei se eu ia ficar parada, se eu ia deixar as pessoas... Ou se eu ia atacar, como eu sempre acho que eu sou muito ativa, entendeu?
É, o Pedro e a loba.
É isso. Então, eu queria saber como seria eu.
Tá bom.
E porque eu tenho 80 anos hoje, mas a minha cabeça da suruba não é de 80. Minha cabeça de suruba é de 35.
Tá bom,
entendeu?
Tá bom.
Então, é isso, tá talvez. Bom. Desculpa.
Não tenho resposta.
É, mas...
Nada que seja parecido.
Não precisa, não precisa ser parecido. Por que você nunca...
Paraquedas em suruba, sei lá. Alguma coisa tem que ter.
Pode ser.
Pros três surubas, pra mim, não, mas paraquedas.
Você quer cair de paraquedas numa
suruba? Isso. É o mínimo que eu posso fazer depois de Suzano.
Não, mas você nunca pulou de paraquedas?
Não,
é isso?
Não.
Mas quem vontade de pular de paraquedas?
Não sei.
Também não, não. Então eu quero
eu
uma coisa...
uma vontade da suruba. Ela
que
roubou você... tudo da
mas
gente.
Mas o que você nunca fez que você gostaria?
A minha resposta antes do programa, que eu sabia que vinha essa pergunta, era dizer, eu gostaria de ficar à vontade num programa desse e nunca fiquei. E eu confesso que eu fiquei à vontade.
Isso!
Ah, obrigado. Que verdade. Que bom.
Ai, poxa. Maravilhoso.
Que bom. Gostei, fiquei feliz. Eu nunca mais gostaria, vai ter que falar.
Gente, eu já falei, para
não,
que?
Não, tem que falar uma boa, porque a Suzana falou uma boa. Ele fez essa homenagem linda, tem que meter uma boa pra gente botar no ar isso.
Mas paraquedas na suruba, gente? Excelente.
Bota isso aí, é isso aí.
Paraquedas na suruba?
Eu queria.
Cair de paraquedas na suruba.
Eu queria saltar de paraquedas nua, pronto.
Ah!
Duas gatas no seu programa, lascivas.
Vai ficando tarde, o pessoal começa a falar de sacanagem.
Foi a Suzana que começou.
Um livro.
Sabe um livro que eu gosto muito? O Apanhador do Campo de Centeio.
Tá bem.
Eu não sei, eu li há muitos anos. Gostei do título. E na mesma época eu vi o Quarteto de Alexandria e fui até Alexandria para conhecer. Era a literatura da nossa época, eu acho, mais ou menos. E são coisas que ficaram na minha cabeça.
Tá bom. Apanhador do Campo de Centeio.
Apanhador do Campo de Centeio, é.
Bonito.
Ah, legal. Ok.
Acho que eu vou falar o que... Na verdade, eu troquei um pelo outro agora. Tô mega no erro. Mas Falso Espelho, da Gia Tolentino, que fala sobre autoimagem, sobre autoconhecimento, internet, ilusões. Eu acho que faz sentido para a nossa
geração, para o mundo de hoje,
geração, né? Pro mundo de hoje, para a gente não cair em tanta cilada. Mas é um livro complexo, porque ela fala sobre ela, mas também a gente se vê ali. Ela participou, por exemplo, do reality, se conhecendo, jornalista. Faz sentido. Mas eu acabei trocando ele, neste momento, pelo Nosso Destino é Ser Onça, que
certo,
é o do conto que vai ser o samba enredo da Grande Rio ano que vem, que é um conto indígena que fala sobre canibalismo. Ele é bem complexo. Então,
tá bom.
Tô começando.
Pedro.
Eu estou achando um negócio super bacana que está acontecendo na cultura brasileira, que Machado de Assis está ficando pop.
É verdade.
Está ficando pop, as pessoas estão começando a se aproximar sem medo do Machado, porque o Machado era muito mal apresentado aos jovens, adolescentes, e agora está começando a ficar pop. Eu estou adorando, porque, olha, não há nada parecido, gente, com o Machado de Assis, é demais. Mas então, para fazer um jabá para um amigo meu que escreveu um livro genial e que é um livro que abre as portas para chegar ao Machado, mas é um livro que foi escrito agora, lançado ano passado, que é a história seguinte. Machado de Assis e José de Alencar estão no céu dos escritores e eles ficam meio bolados porque tem acadêmicos aqui reescrevendo os livros deles, sabe? Porque tem que adaptar para o politicamente correto, isso e aquilo, aquilo outro. Então, eles descem do céu dos escritores, José de Alencar e Machado de Assis, e vêm para o Rio de Janeiro em plena pandemia. E aí vocês têm que ler o livro, chama-se A Vida Futura, de Sérgio Rodrigues.
A Vida Futura.
Que interessantíssimo.
Ah, fiquei curioso. É muito legal. E eu tenho a experiência de gente que leu o livro e não tinha lido Machado, depois de ler, foi ler o Machado original.
E para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Achei cedo.
Achei cedo.
Tá bom. Eu achei que era o final do programa, porque a gente sabe que é o final, quando ele falou achei cedo. Também.
Muito bom. Paola, frase na lápide.
Ah, nem precisa desse drama todo.
Nem precisa desse drama todo.
Ah, bonito, aí, bonito, bonito.
Lápis, Suzana.
Quero voltar.
E eu quero vocês de volta, porque acabou, meu povo.